Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem no Alumni pelo Mundo. Esta semana vamos até ao Luxemburgo, onde está Joaquim Morgado Oliveira, um antigo estudante de Economia da Universidade do Minho. Joaquim, seja muito bem-vindo. Como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegar a esta oportunidade fora de portas?
Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à RUM pelo convite. É sempre um prazer participar num programa organizado pela Rádio Universitária do Minho. Pronto, sendo breve, eu estava a estudar na Universidade do Minho durante a licenciatura. Sendo um cidadão de Braga, assim, eu cresci no meio da Universidade do Minho. Eu ia para a escola a pé, via estudantes aí para a Universidade do Minho. O meu irmão mais velho também estudou na Universidade do Minho. E a instituição foi evoluindo, está muito bem requisitada hoje em Portugal, e é uma das melhores instituições de ensino em Portugal, e digo com orgulho. E na altura até comecei por estudar Engenharia Mecânica, em 2020, foi 2019-2020, foi na altura antes de começar o Covid, e eu não gostei de Engenharia. Eu vinha de um, pronto, um percurso em que segui Ciências no secundário. E por ter tido uma boa nota na altura à física, à biologia, pronto, eu achava que teria de ir para algo relacionado com ciências, fui para a engenharia, não foi aquilo que eu esperava e pronto, decidi mudar na altura para a economia, no ano a seguir, e mudei do campus de Azurém para o campus do Gualtar. Deste modo fui para a economia e pronto, encontrei, digamos, a minha praia, gostei bastante do curso. Eu diria que, de certo modo, às vezes em Portugal, temos sempre um pouco a sensação de que poderíamos ter uma aprendizagem mais prática, mas de certo modo penso que o curso complementou e foi de encontrar as minhas necessidades. Acabei por terminar o curso no final dos 3 anos e na altura estava também a fazer um part-time na Red Bull, estava a trabalhar mais na vertente do marketing na Red Bull e já agora, pronto, numa vertente pessoal, eu acho que é sempre importante darmos asas a outras iniciativas que não sejam só o estudo. Claro que se pudermos tirar as melhores notas possíveis é sempre muito bom, mas penso que cada pessoa tem de talhar o seu caminho específico, personalizado e encontrar aquilo que quer no futuro. E penso que às vezes é muito importante termos experiências fora da universidade e trabalhar, porque em Portugal, por vezes, sinto que não é muito comum as pessoas terem um part-time enquanto estudam e também porque a exigência dos cursos é bastante elevada, diria. Pronto, quando eu estava a procurar por mestrados, claro que ao início olhava para as instituições em Portugal de ensino que estavam melhor estabelecidas na área de finanças, porque era aquele mestrado que eu queria seguir. Claro que a Universidade de Minho, como já disse, é uma das melhores instituições e eu tenho sem dúvida essa opinião. Contudo, como sempre vivi em Braga, eu queria uma experiência fora. E na altura, no meu terceiro ano, ou seja, no último ano da licenciatura, tive uma experiência de Erasmus, neste caso em Varsóvia, que eu adorei. Foi a minha experiência a viver fora, primeira experiência a viver fora de Portugal. E na altura adorei, e digamos que me abriu os horizontes. E também aconselho todas as pessoas que tiverem a oportunidade de o fazer para fazerem Erasmus, porque sinto que vos faz crescer noutras vertentes. E também na altura, pronto, a universidade para a qual eu fui em Varsóvia também era uma universidade muito boa, era uma business school, no caso privada, e claro, por causa da parceria de Erasmus, eu continuei a pagar as propinas da Universidade de Minho, portanto, foi uma experiência muito enriquecedora. E na altura, pronto, eu comecei a pensar, eu sempre fui uma pessoa aberta a experiências fora do país, e também se calhar por ter um exemplo na minha família, por exemplo, a minha mãe nasceu em França, como eu avô na altura da Guerra Colonial, como muitos outros, emigrou. E por ter exemplos na família, o meu próprio irmão também viveu nos Estados Unidos por um período, fez Erasmus na altura, ou seja, eu sempre estive aberto a experimentar oportunidades fora de Portugal. E sendo realista, neste momento em Portugal temos um paradigma económico que infelizmente é pouco convidativo aos jovens formados. Claro que tendo um cariz patriótico, eu quero sempre poder contribuir para o meu país, Contudo, digamos que neste momento o premium, digamos, e desculpem desde já pelos estrangeirismos, mas para mim já é um bocado difícil às
É
vezes
habitual
encontrar algumas palavras em
aqui no
português.
Alumni pelo mundo,
Sim.
é normal, sim.
Sim, eu acho que para o público-alvo está perfeito. Pronto, eu na altura percebi que o prémio de estudar em Portugal é muito baixo, ou seja, nós estudamos por vezes 5 anos, 3 de licenciatura mais 2 de mestrado, por norma, e no final vamos entrar em média a ganhar, isto falando em termos limpos, após impostos, claro que depende muito de pessoa para pessoa, mas vamos ganhar cerca de 1.100, 1.200 euros, 300 euros mais do que o salário mínimo. E eu comecei a pensar nisso e, não querendo dizer que sou mais ambicioso que outras pessoas ficam no país, porque obviamente também, e digo desde já, nem toda a gente tem a oportunidade de estudar fora, e eu tenho de agradecer aos meus pais, porque também me apoiaram, obviamente, financeiramente. Mas eu na altura até comprei os custos, e é curioso, porque eu se fosse estudar para o Porto ou para Lisboa, e que pronto, na minha área temos instituições como a Nova Business School, como a Católica, que pronto, para quem quer ir para empresas, digamos, de renome, por vezes estas instituições acabam por permiti-lo fazer de forma mais fácil. E eu avaliei os custos, dividi para Lisboa e para o Porto, e na verdade estudar nestas cidades ia-me ficar mais caro do que estudar no Luxemburgo, porque eu estou numa universidade pública aqui, no meu caso. Vim também com um colega da Universidade do Minho, Rodrigo, um dos meus melhores amigos, e nós aqui pagámos propinas, posso dizer que neste momento está nos 200 euros por semestre, e vai aumentar para 400 euros por semestre. Mas isto, só para terem uma noção, isto é mais barato que estudar finanças na Universidade do Minho. E depois, obviamente, fora os custos de viver em Lisboa e no Porto, que obviamente são mais baratos que o Luxemburgo a nível de renda e etc. Mas avaliando para os 2 anos o custo das propinas e do custo de vida, aqui acaba por ficar mais barato. E depois, obviamente, que o salário de entrada num país como Luxemburgo também é superior. Estamos a falar de salários para estudantes com o grau. O diploma de mestrado, a começar nos 3.500 euros, mais ou menos limpos. Ou seja, avaliei isto tudo e foi uma decisão racional, por muito que me custe deixar o meu país. E também tive a oportunidade de fazer um estágio de verão, que é muito importante, digo mais uma vez e sublinho, que se tiverem a oportunidade de ter experiências profissionais, por vezes, claro que depende muito, outra vez, mas por vezes vale mais do que terem um, dois valores na média, final do curso. E eu acabei por fazer um estágio aqui neste verão, antes de ingressar no mestrado, num banco, no Société Générale, que é um banco francês. E pronto, foi uma experiência que eu adorei. Estava a trabalhar num ambiente internacional. Também havia portugueses no banco, porque o Luxemburgo, para quem não sabe, é um país com imensos portugueses. Mas isto permitiu-me, pronto, ter uma experiência de trabalho na área, na altura de investment funds, fundos de investimento, que procuram os bancos para derivados de serviços, não querendo entrar em demasiados detalhes. Permitiu-me ver um pouco de fora como funcionavam os fundos de investimento e eu querendo trabalhar numa área relacionada com gestão de ativos, asset management, pronto, para mim foi uma experiência muito enriquecedora e permitiu-me adaptar um pouco ao país antes de começar o mestrado. E pronto, sem querer alongar muito mais, resumindo, este foi o meu percurso até chegar aqui ao Luxemburgo.
Pronto, e já foi um percurso bastante notável. Olha, mas agora tu, portanto, integraste no mestrado e creio que em Economia e Finanças, na mesma área, certo?
Exatamente.
E tens feito alguma coisa em paralelo, ou estás inteiramente dedicado aos estudos?
Sim, portanto, eu neste momento estou a fazer um part-time aqui, no Luxemburgo. É um part-time, não está relacionado com a área, porque é no Teatro Nacional de Luxemburgo, ou seja, tudo que são eventos no teatro, eu ajudo na parte da bilheteira, parte do vestiário. E eu, na altura, pronto, como vim viver para aqui, acabei o estágio e, obviamente, estava sem receber um salário. Tive de procurar algo para me ajudar a cobrir as despesas, se bem que também estou com o apoio dos meus pais. E eu encontrei este part-time que é bastante flexível. Eu posso dizer que trabalho talvez por mês umas 30 horas no máximo. E o mestrado, como acabou por me surpreender em termos de área, em termos de carga de horário, porque eu posso dizer que, por exemplo, normalmente em business schools, se formos ver as universidades privadas em Portugal que têm os, digamos, são considerados os melhores mestrados na área de finanças, e mesmo a própria Universidade de Minho tem um mestrado muito bom em finanças, a carga horária por vezes é inferior a maior parte das vezes é inferior à licenciatura. Eu tinha vários amigos no mestrado em Portugal e eles tinham mais tempo livre do que o que tinham na licenciatura e conseguiam até complementar com outros trabalhos. Eu aqui no Luxemburgo encontrei uma realidade em que o primeiro ano do meu mestrado é bastante, digamos, pesado em termos de horários. É meio que a continuação da licenciatura. Eu tenho bastantes unidades curriculares em diferentes áreas neste primeiro ano. E sendo que tinha pouco tempo, pronto, tive de encontrar um part-time que me permitisse ter alguma flexibilidade horária para continuar a estudar. E encontrei este part-time no Teatro Nacional.
Olha, de que forma é que a experiência na Universidade do Minho, a passagem pela Universidade do Minho, te vai ajudando ou te foi ajudando nestas tarefas que foste assumindo, tanto no banco como agora nesta experiência mais recente?
Bem, eu diria que a exigibilidade e o grau de dificuldade que eu encontrei na licenciatura na Universidade de Minho foi bastante elevado e eu sinto isso hoje no mestrado. Eu tenho colegas de todos os cantos do mundo, desde países como de Europa, América, Brasil, China, Índia, etc. Uma panóplia de países. E eu diria que neste caso, ou seja, a minha sample aqui, a minha amostra é um pouco pequena, porque da Universidade do Minho, no meu mestrado, sou eu e o Rodrigo, no caso, o meu colega que veio comigo. Mas eu diria que nós, de certo modo, estamos muito bem preparados na parte técnica. Temos várias unidades curriculares no mestrado em que pessoas que vieram de outros países têm alguma dificuldade, e nós sentimos que a Universidade do Minho, em termos de conteúdo, nos preparou muito bem, porque, sendo sincero, a exigência durante a licenciatura também foi elevada. E tive professores de renome. Posso dizer que neste momento eu estudei educação, a Fernanda Alexandre foi meu professor de economia. Posso dizer que tive outros professores de renome que nos ajudaram a preparar e a mentalizar para o mestrado, e isso ajudou-me bastante. Fora, digamos, a parte mais técnica das unidades curriculares, eu sinto que a Universidade do Minho tem um ambiente, mesmo comparado a outras universidades do país, que é difícil descrever, porque é assim, o que eu sinto, obviamente, olhando para cidades como Porto, Coimbra, Lisboa, é que as faculdades, por norma, têm a sua individualidade e estão muito separadas umas das outras. Digamos que temos a Faculdade de Economia do Porto, por exemplo, temos a Faculdade de Ciências, está tudo meio que separado. E nós, na Universidade do Minho, temos um campus, pronto, temos o campus de Gualtário e da Azurém, mas temos pessoas de todas as áreas a conhecerem-se e a terem experiências juntas. Eu sinto que isso me abriu muito, pronto, a perspectiva em geral, e que me ajudou a socializar com pessoas de diferentes áreas e diferentes meios. Na altura foi isso que eu senti na Universidade de Minho.
E que memórias é que tu guardas desses tempos de estudante?
Bem, sendo que passei 4 anos na Universidade de Minho, foram mesmo muitas memórias. Na altura até, pronto, brincámos, porque foi na altura em que veio o Covid. E tivemos, obviamente, de nos adaptar, mas sem querer individualizar muito, obviamente, todos os enterros da gata em que eu estive com os meus amigos, recepções ao calor, etc. E também, na altura, eu diria que tive sorte nas pessoas que encontrei no meu curso e noutros cursos, e como eu digo, é mais um sintoma daquilo que é a Universidade de Minho, mas como temos um campus tão integrado, eu sinto que consegui fazer amigos de várias áreas e alguns deles que levo para a vida, e sinto que no futuro vai ser muito engraçado encontrar-nos todos, porque acho que vamos ter cruzado caminhos diferentes, vamos estar em países diferentes provavelmente, e vai ser bom olhar para trás. Mas experiências individuais é muito difícil no nomear, porque foram mesmo 3 anos, 4 anos muito intensos.
Joaquim, qual é a música que quando toca no rádio te faz recuar a estes tempos de estudante?
Bem, se eu tiver que pensar numa música, se bem que tenho várias, eu diria que Feels Like We Only Go Backwards, dos Tame Impala, rock alternativo. Não só pelo título da música, mas a parte da melodia faz-me muito lembrar da Universidade do Minho, com nostalgia dos tempos que eu passei com os meus colegas. Esta é a música, se eu tiver de escolher.
depois da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Estamos a conhecer o percurso de Joaquim Morgado Oliveira, antigo estudante de Economia, ele que está agora no Luxemburgo. Joaquim, tu vives mesmo na cidade, no Luxemburgo, na capital, ou em alguma zona da periferia?
Exatamente, eu vivo na cidade neste momento. Digamos que o Luxemburgo, pronto, é composto por várias comunas. E eu estou numa comuna perto do centro. Eu na altura não tive sorte com a residência universitária, porque pronto, a universidade aqui tem algumas residências que oferece a estudantes. Eu não consegui, tive de vir procurar casa no mercado privado, o que não foi fácil. Mas felizmente, por acaso, na semana passada recebi um e-mail de que consegui uma residência mesmo no centro, ainda mais central do que a casa em que estou agora, e que vou poupar uma quantia bastante significante por mês. Portanto, sim, estou no centro e continuarei.
Por causa das elevadas rendas que são praticadas também aí, não é?
Sim, elevadas rendas, mas permitam-me dizer que bastante mais baixas do que em Portugal, lá está,
se compararmos os rendimentos.
O poder de compra. Sim. Não, tem vi um gráfico de que Lisboa neste momento, comparado aos salários, tendo em conta aos salários, é a cidade mais cara da Europa para se viver, em termos de rendas.
Olha, como é que foi... Sim. Podes concluir o teu raciocínio.
Sim, e só para dizer que lá está, por vezes disseram, e não foi para desencorajar, eu percebo, mas as pessoas diziam, ah, vais emigrar, vais para o Luxemburgo, tudo bem, as pessoas ganham muito bem lá, mas o custo de vida também é mais caro. E sendo muito sincero, eu vou ao supermercado aqui, por vezes, na brincadeira, mando fotos à minha mãe, aos meus amigos, olhem quanto é que custa uma lata de atum, e de marcas portuguesas, e os preços são muito semelhantes, ou às vezes até mais baratos aqui do que que encontram, sem querer dizer nomes, mas num continente, num Pingo Doce, etc. Temos preços aqui mais baixos para produtos básicos alimentares de marcas portuguesas. O que me deixa, é assim, deixa-me boquiaberto, porque eu acho que as pessoas não têm mesmo noção do quanto o custo de vida em Portugal está elevado.
Olha, perguntava-te também, como é que foi o primeiro encontro com o país? Gostaste? Foi amor à primeira vista ou primeiro estranha-se, depois entranha-se?
Para mim na altura, Luxemburgo, eu já sabia que era um país muito, pronto, internacional. Digamos que o país, Luxemburgo, a nível de habitantes, nem sei se posso dizer isto, mas nativos, pessoas mesmo daqui, é uma percentagem muito pequena. Nós temos imigrantes hoje em dia, portugueses, europeus de todo lado, portugueses, italianos, franceses, alemães. Também os trabalhadores, neste caso, que eles dizem cross-border workers, ou seja, há uma percentagem muito grande de pessoas que atravessam a fronteira todos os dias, vindas da Alemanha e da França, que trabalham, produzem para o Luxemburgo, mas vivem na França e na Alemanha, vêm para aproveitar um pouco a diferença nas rendas e no custo de vida. E eu, na altura em que vim, curiosamente, fui viver para uma cidade na parte da fronteira francesa. É uma cidade pequena que se chama Thionville. Eu na altura tive sorte porque o banco no qual fiz estágio, a Société Générale, tem tantos trabalhadores na parte francesa que eles organizaram o transporte, tinham um transporte diário, um shuttle, um autocarro todos os dias para os trabalhadores que estavam nesta cidade em França. Eu na altura, pronto, como era só 3 meses antes de começar o mestrado, acabei por ir para um apartamento na parte francesa e poupar um bocado em renda e fazia este percurso todos os dias de atravessar a fronteira de França para Luxemburgo, Luxemburgo para a França. E não foi fácil, porque eu, digamos que a minha experiência a viver fora até agora tinha sido durante o meu Erasmus, e obviamente que a vida em Erasmus, comparada a uma vida em que se trabalha 8, 9 horas por dia, todos os dias, em que vivo sozinho, eu em França também não tinha, digamos, não tinha amigos no início, e digamos que em França também, é por isso que eu adoro Luxemburgo, porque temos países como a França, em que o nível de inglês se calhar não é tão bom. Eu não falo francês, apesar da minha mãe ter nascido em França, ainda não falo, estou no processo de aprender. E pronto, isso foi um bocado complicado, porque eu só tinha, pronto, trabalhava de segunda a sexta, obviamente, e depois tinha os fins de semana livres, mas na cidade em que estava não encontrava muita gente que falasse inglês e mesmo pessoas da minha idade. De maneira que quando vim em setembro para o mestrado já mudei para o Luxemburgo, assim, notei logo a diferença, porque é uma cidade, pronto, mais cosmopolita e que tem bastantes pessoas da minha faixa etária de todos os países da Europa, ou seja, aqui toda a gente fala inglês. Aliás, eu tenho vários colegas luxemburgueses no mestrado e por norma uma pessoa no Luxemburgo fala sempre no mínimo 4 línguas. O que é, a mim deixa-me estupefacto. Acho que é muito importante, estamos no coração da Europa. E mesmo de um ponto de vista simbólico, reforça o sentimento europeu e acho que hoje em dia é importante mantermos esta ideia.
Olha, ia perguntar também, qual é que consideras que foi a maior dificuldade na integração, no Luxemburgo?
Bem, eu diria, lá está, não querendo repetir muito, mas a maior dificuldade que encontrei foi na altura em que fiz o estágio. Agora no mestrado, pronto, mas já conhecia o país e também, digamos que estudar, fiz mais amigos. Tenho vários amigos no mestrado da minha faixa etária e a experiência, pronto, é menos, digamos que tem menos atrito. Na altura em que vim para o estágio, como estava numa realidade de trabalhar todos os dias e não tinha muitos amigos, eu diria que talvez, eu não quero dizer solidão, mas foi aquela solidão inicial de estar num país novo e ter uma experiência completamente diferente daquela que é estudar e de não ter tantos amigos, mas que foi uma experiência, assim, eu recordo-a não com tristeza, obviamente que a conotação da palavra solidão por norma é associada de forma negativa, mas eu acho que foi uma experiência muito importante para mim, porque também permitiu-me crescer quando vivemos fora, se calhar, e não estamos num ambiente como, por exemplo, em Erasmus, em, pronto, as pessoas andam mais em festas, viagens e acabam por esquecer um pouco dessa vertente. Não, desta vez, como estava a trabalhar, acabei por ter esse choque um pouco maior e diria que foi a primeira vez na vida que senti um bocado de solidão, mas que ao fim e ao cabo acabou por contribuir para o meu crescimento e olho para trás e não me arrependo de ter vindo.
E, no fundo, como é que é a tua rotina? Um dia teu, por aí.
Bem, eu acordo. Por norma, tenho aulas às 8 da manhã, 9 da manhã, o que é bastante cedo, então acordo, preparo-me, apanho o autocarro. Referir que os transportes públicos no Luxemburgo, já desde 2020, se não estou em erro, são gratuitos. Ou seja, custa-me um pouco menos entrar nos autocarros, sabendo que são de graça, é bastante bom. Entro no transporte público, vou para a universidade. Como referi, eu tenho uma carga horária que é bastante elevada durante este primeiro ano do mestrado, que são 2 anos no total. Pelo que por vezes eu tenho aulas de manhã até ao final do dia, desde as 8, 9 da manhã até às 5, 6 da tarde, ou seja, passo bastante tempo na universidade e o facto da universidade aqui também ter condições excelentes ajuda a que esse tempo, digamos, passe mais rápido e o facto também de ter colegas e amigos. Depois, por norma, trabalho ao final da universidade, por norma, quando há eventos no teatro aqui nacional, trabalho dependendo do evento, há eventos que são 2 horas, eventos que são 3 horas, depende muito. E também ando no ginásio, assim, o desporto para mim sempre teve uma componente importante no equilíbrio da minha vida. E neste momento vou ao ginásio e também inscrevi-me aqui no futebol da universidade, em que temos um jogo de futebol uma vez por semana e dá para conviver e também praticar um pouco de futebol que eu gosto. Ah, e também por vezes natação, porque a universidade também tem várias parcerias e uma delas é aqui com as piscinas, da cidade e nós podemos frequentá-las de forma gratuita também, o que é muito bom. E acaba às vezes também por fazer uma natação para aliviar as ideias antes ou depois das aulas. Mas é muito à volta disto.
Gostava que partilhasses connosco aquilo que tu mais gostas no Luxemburgo, apesar de percebermos que gostas muito de estar por aí.
Bem, se tiver que eleger uma coisa, eu diria que é mesmo a diversidade de pessoas, a diversidade de países que existe aqui. Porque é tão interessante cada vez que conheço alguém perceber a história desta pessoa, porque todas as pessoas que estão no Luxemburgo, ou quase todas, pelo menos tiveram uma geração da família que emigrou de um certo país e toda a gente tem sempre histórias diferentes para contar, e diria que isso acaba por fortalecer a nossa conexão. E para mim isso é o Luxemburgo, é uma cidade, é o coração da Europa. Em termos práticos e também em termos simbólicos, é mesmo o coração da Europa, porque consegue agregar gente de todos os países da Europa e, ao fim e ao cabo, cria um ambiente que eu acho que é difícil encontrar noutros sítios. Claro que a Europa, se formos a outras metrópoles maiores do Luxemburgo, estamos a falar de Paris, Londres, Frankfurt, também é bastante perto daqui, também vamos encontrar isso, mas o Luxemburgo, por ser pequeno, acaba por exacerbar esse sentimento de diversidade. Europeia e isso deixa-me muito feliz.
Olha, Joaquim, e qual é a música que te faz lembrar os tempos que tens vivido por aí?
Ok, isto pode parecer um pouco intuitivo pela música em si, mas a música é do Tim Maia, o produtor-cantor brasileiro, o descobridor dos sete mares. E apesar de eu não estar a atravessar o Atlântico nem estar a ir para outro continente, eu quando estava aqui no verão a fazer o estágio, como eu referi, houve momentos em que senti um pouco de solidão. E eu via os meus amigos, pronto, nas redes sociais, etc., a aproveitar o verão em Portugal, na praia, etc. E eu via esta música e fazia-me sentir, de certo modo, esta nostalgia do meu país, mas fazia-me sentir também um orgulho, que eu penso que o povo português é um povo muito capaz de se adaptar a diferentes condições. E eu aqui vejo muito isso, como há muitos portugueses, pessoas que passaram por dificuldades. Também vejo isso pelo meu exemplo pessoal de ter o meu avô que emigrou. Minha mãe que nasceu em França na altura. Acho que os portugueses são um povo que sempre teve de se adaptar e esta música faz-me sentir esse mix de emoções, de nostalgia e orgulho ao mesmo tempo.
Descobridor dos sete
Estamos à conversa com Joaquim Morgado Oliveira, um antigo estudante de Economia na Universidade do Minho, ele que entretanto se mudou para o Luxemburgo. Joaquim, para quem não conhece o país e daquilo que tu já tiveste a oportunidade de conhecer, que sítios é que sugeres que possamos visitar?
Bem, o Luxemburgo, na maior parte dos casos, tem duas principais atrações, que é o centro de Luxemburgo, da cidade de Luxemburgo, em que temos, assim, a paisagem é um pouco engraçada, porque faz-me lembrar um pouco, eu que, ok, pode parecer estranho este paralelismo, mas eu apoio o Sporting Clube de Braga, e o estádio do Sporting Clube de Braga, aquela pedreira imponente, faz-me lembrar um pouco da paisagem de Luxemburgo. Luxemburgo é um vale, também à semelhança de Braga, e tem à volta, digamos, com uma pedreira grande, e que cria uma paisagem no centro histórico que é, pronto, é bastante bonito, eu gosto de ver, e até sempre que me vêm visitar os meus amigos, as pessoas ficam um bocado surpreendidas, porque acho que ninguém tem bem uma ideia de como parece Luxemburgo, e aqui a parte da arquitetura histórica, que também é uma, digamos, tem uma vertente germânica muito forte, é bastante bonita, e depois o que também acaba por agradar é a natureza, a quantidade de natureza que aqui existe. Nós aqui temos, pronto, a cidade, a capital, a cidade de Luxemburgo, e o resto das comunas meio que estão separadas, e o país, apesar de ser pequeno, digamos que o Luxemburgo em termos de área é muito semelhante ao distrito de Braga, só para se ter uma noção. É um país muito pequeno. E tem zonas verdes que não acabam. Eu, por exemplo, basta conduzirmos, eu, às vezes estou no autocarro, o autocarro anda 15 minutos vindo para fora do centro, e de repente olho para fora e estou a ver gado, estou a ver quintas, ou seja, tem muitas zonas verdes e acho que isso é importante porque, como as pessoas aqui, a maior parte das pessoas, pronto, trabalham de segunda a sexta, ao fim de semana, às vezes é preciso ter, digamos, uma escapatória e é muito fácil fazer caminhadas pela montanha. Temos também bastantes castelos, acho que uma das maiores atrações de Luxemburgo é os castelos que tem no norte e que, pronto, combina esta parte mais cosmopolita, metropolitana, com uma presença muito forte da natureza. E acho que isso é uma das principais atrações do país.
Olha, então, se me permites, vou eu deixar um conselho para que possas visitar quando tiveres a oportunidade, que é o castelo de uma vila pequenina, mas muito histórica, que é Vianden. É no norte do Luxemburgo e é uma vila muito bonita que eu acho que deves conhecer.
Sim, olha, agradeço desde já pela sugestão. É muito engraçado porque eu tenho um amigo que chega hoje à noite de Braga que me vem visitar e amanhã nós combinámos ir a Viana, ao castelo. Eu amanhã vou estar lá.
Olha, coincidências da vida. Eu conheço muito bem a vila de Vianden, porque os meus pais estão emigrados no Luxemburgo, vivem nessa pequena vila. É uma vila que tu visitas muito rápido, mas é muito bonita e tem muita história também associada a ela. Portanto, acho que vais gostar.
Fantástico, muito obrigado. Amanhã lá estarei.
Olha, Joaquim, não sei se há assim algum prato típico, alguma coisa que tu queiras partilhar, que tenhas provado aí, que tenhas gostado.
Bem, a nível de pratos típicos, isto é muito semelhante, mais uma vez, eu diria à gastronomia alemã. E eu ainda, eu sou sincero, eu não consigo dizer o nome técnico em luxemburguês dos pratos, mas eu para a semana também vou ter os meus pais aqui a visitar-me. E pronto, o meu pai tem aqui um amigo de longa data que também foi muito importante porque me ajudou na altura com as mudanças e tudo mais. E nós vamos a um restaurante luxemburguês e vamos provar a comida que eles dizem tradicional daqui. E sinto que vai ser aí que vou aprender. Mas é assim, não querendo ser ignorante daquilo que vou dizer, eu diria que é muito semelhante à gastronomia germânica. Temos a choucroute, que é aquele prato também muito comum no oeste francês, na região francesa perto de Luxemburgo. Digamos, a salsicha, não é? Tem a salsicha, a carne, as batatas, e é muito à volta disso. Mas Liliana, sendo que os seus pais estão cá, sinto que conheces um pouco mais do que eu.
Olha, confesso que é verdade, os meus pais vivem há muitos anos, mas não há nada como a gastronomia portuguesa. Não há. E
Tenho
eu
que
confesso que
concordar.
quando vou ao Luxemburgo, é para matar saudades da comida da mãe. Portanto, olha, não sou a melhor pessoa também para apreciar a gastronomia luxemburguesa. Já provei, embora não especificamente luxemburguesa, mas eles têm alguns pratos que lá está partilham, são também confeccionados na Alemanha, na França, na Bélgica. Não há assim nada que, desta vez não há assim nada que te possa aconselhar em particular. Ia pedir-te também, e já estamos perto do final da nossa conversa, embora tu já tenhas ao longo deste programa, já tenhas deixado aqui um ou outro conselho para quem está a pensar em emigrar, o que é que tu achas que as pessoas devem ter em atenção antes de partirem para uma aventura internacional?
Bem, portanto, primeiro de tudo, obviamente, há uma restrição orçamental associada a qualquer tipo de imigração, seja para estudar, seja para trabalhar. Eu diria que para trabalhar até é mais fácil, obviamente, porque quando vimos para estudar, por norma, não temos trabalho e, nesse caso, os pais, é verdade, na realidade, os pais, nesse caso, desempenham um papel super importante. E claro que quem não tem capacidade financeira para estudar no estrangeiro, acaba por optar por estar em Portugal. Mas eu diria que para trabalhar há bastantes oportunidades em países como Luxemburgo. Eu tenho amigos na Bélgica, tenho amigos na Holanda, neste momento de Braga, e que pronto, alguns de nós acabaram por emigrar por diversas razões. E eu sinto que o mais importante é, obviamente, sempre termos uma noção do quanto vamos gastar e que muitas vezes acabamos por ficar surpreendidos, como eu referi na minha experiência. Quando as pessoas pensam, ah, mas então tu foste estar para o Luxemburgo, deves estar a gastar um dinheirão enorme. Eu digo, é assim, temos de pensar de forma relativa. Eu, se tivesse ido para Lisboa ou para o Porto estudar, estaria a gastar mais. Então temos de ter uma noção muito bem dos gastos, meio que fazer uma análise, um planeamento financeiro. E depois, obviamente, a questão emocional. Nem todas as pessoas são iguais. E eu, por acaso, apesar de ter uma personalidade um pouco saudosista às vezes, eu adapto-me facilmente a outros meios e também como. Já de Erasmus, tenho vários amigos de outros países. Nunca foi uma ideia que me assustasse, mas eu percebo que há pessoas que fiquem assustadas com a ideia de mudar de país. E eu diria que muitas vezes o que é preciso é mesmo dar esse saltinho, porque no pior dos casos o que pode acontecer é, pronto, podem não ter uma boa experiência fora do país, mas no pior dos casos Portugal vai estar lá no seu sítio, a nossa família vai continuar lá, os nossos amigos vão continuar lá e no pior dos casos podemos sempre voltar. Mas eu aconselharia a todas as pessoas que tiverem assim uma oportunidade, mas que estejam com medo de agarrar, para darem uma oportunidade, porque eu acho que acabamos por conhecer um lado nosso que por muitas vezes não temos noção ou ideia que existe. E eu também tive amigos que na altura vieram de Erasmus comigo, não querendo voltar muito a esse tema, mas que eles na altura estavam com medo e até no primeiro mês sentiram um choque e sentiam saudades de casa. E tudo mais, mas que ao final dos 6 meses em que tiveram lá, acabaram por agradecer o facto de termos tomado essa decisão e acabaram por reparar que cresceram de uma forma enorme, exponencial, e que conheceram um lado seu que não sabiam que existia. E portanto, eu diria que é tanto a parte, pronto, mais pragmática financeira, é muito importante termos noção daquilo que estamos a fazer, mas ver tudo como um investimento, porque mesmo que gastem mais no início, e é normal. Quando se mudam para um sítio ou iniciam a gastar mais, têm de ver o que vão receber. E depois a parte mais humana, pessoal, que eu acho que é mesmo permite um crescimento enorme quando temos uma experiência fora, e eu aconselho toda a gente que tiver a oportunidade a fazê-lo.
Olha, termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal, ainda que não seja a curto prazo.
Bem, eu sinto que sim. Portugal. Pronto, é uma brincadeira, obviamente, mas eu quando falo com os meus amigos aqui de outros países, eu vendo muito bem Portugal. Eu sinto que Portugal é um pouco, eu digo a brincar, mas é um pouco underpriced, porque normalmente as pessoas pensam na Itália, no sul de Espanha, como sítios fantásticos para emigrar. Mas Portugal, tanto a parte da gastronomia, como do clima, como das pessoas, eu acho que, obviamente, sendo biased, é um país que é muito difícil de encontrar o que encontramos, principalmente no norte. Pronto, sou de Braga, sou do norte de Portugal, e eu sinto que a paisagem do Minho é uma coisa que para mim vai sempre fazer falta, e até a própria chuva de Braga, que chove bastante. Eu acho que chove mais em Braga que no Luxemburgo. Eu vi uma estatística até há pouco tempo que em Braga, em termos de chuva, em metros cúbicos, volume, chove mais do que em Londres, só para ser uma noção. Mas eu sinto sempre saudades disso. E eu acho que um dia vou voltar para Portugal. Faltam muitos anos, pode acontecer muita coisa pelo caminho, mas pelo menos na minha reforma eu gostaria de passá-la em Portugal.
Muito
Agora, se me surgir uma oportunidade profissional pelo caminho que me permita trocar o Luxemburgo por Portugal, e eu que considero que o lado financeiro também obviamente faça sentido, eu gostava muito de voltar. Agora, obviamente, temos sempre nuances pessoais e depende muito de quem conhecer e de etc., do que me acontecer aqui no Luxemburgo. Mas sim, um dia eu vejo-me voltar a Portugal e eu acho que os meus pais, que certamente também irão ouvir esta conversa, no fundo, esperam que eu volte e eu pretendo voltar um dia.
Muito bem, Joaquim, muito obrigada pela conversa, pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Muito obrigado, Liliana. É um prazer participar neste programa e a Universidade do Minho e a Rádio Universitária do Minho terão sempre um lugar no meu coração.
Oh, muito obrigada. Obrigada e espero que nos continues a ouvir, apesar de estares à distância.
Certamente. Muito obrigado.
Obrigada. Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabes, estou de regresso na próxima semana com mais um estudante e com viagem marcada para um destino diferente. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.